Bom dia a todos. Clima agradável, comunhão preciosa. E vamos então continuar pensando no chamado. Estudando esse assunto, a gente reconhece as fraquezas. Reconhecemos de fato que precisamos ser mais ativos naquilo que o Senhor tem falado, eu falando especialmente para mim mesmo. E Deus colocando isso no meu coração para tratar disso com os irmãos, especialmente vendo a realidade que nós estamos vivendo nesses últimos tempos. E quão bom seria se, ao olhar a palavra de Deus e nela meditar, a nossa volta para a nossa casa possa servir de um ânimo, de um encorajamento, pensando de fato no amor que o Senhor Jesus teve por nós, dando-se a si mesmo, comprando-nos com o preciosíssimo sangue dele mesmo, nós sendo seus filhos, que nós possamos de fato, como filhos, ser obedientes ao seu chamado. Vamos de novo para Atos capítulo 20, versículo 24. Vamos sempre estar lendo pelo menos essas duas referências iniciais, desejando que a decisão que o apóstolo Paulo teve possa influenciar nossa vida. Atos capítulo 20, versículo 24. Todavia não me importo nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar do Evangelho da graça de Deus. Novamente em Filipenses, capítulo 3, versículo 13. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço. Esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Temos então a visão desse homem, depois da sua salvação, sua disposição sendo realidade na sua vida. Como ontem fizemos um pequeno pensamento, nós observamos que existe um processo que a igreja vai perdendo a sua influência e a culpa de nós mesmos. O salvo em Cristo Jesus, por ter já a vida na sua própria vida, a transformação espiritual, novo nascimento, poder de Deus sendo real, trazendo nova vida. Esse salvo, ele deve viver de uma forma brilhante, transmitindo a luz do Senhor Jesus no ambiente onde nós estamos aqui nesse mundo. E o sistema do mundo, do século que vivemos, né? Tem feito muitas vezes que o processo é o quê? Que muitas vezes Deus vai sendo tirado da nossa história. Professamos a nossa fé. Mas muitas vezes a nossa vida Ela é mostrada como que Deus está para trás. E sabe, pensando nisso, e sendo nós sinceros conosco mesmo, nós vamos encontrar em nós muitas falhas. E é nisso que gostaríamos de pensar. Porque nós vivemos numa realidade onde os interesses imediatos da vida, né, têm colocado como prioridade os nossos próprios interesses. Isso tem influenciado muito negativamente. Os interesses imediatos da vida têm colocado como prioridade. E o Senhor que nos salvou com uma obra redentora, preciosíssima, Ele vai sendo colocado em segundo plano na nossa vida. E as nossas vontades vai tomando como prioridade, e nós vamos muitas vezes esquecendo que o Senhor tem nos chamado. Ele tem nos chamado. Não só apenas tem nos salvado, mas Ele tem também nos chamado. E a nossa vida vai passando. Agora, quando descobrimos, na leitura que fizemos, pelo menos nessas duas aqui, que fizemos ontem também, nós percebemos o coração do apóstolo Paulo, como um homem semelhante a nós. Semelhante a nós. Ele tinha os desafios da sua própria vida, dos seus próprios desejos, ele tinha. Mas quando descobrimos a missão da nossa vida, tudo vai girar em torno dessa realidade. E é isso que aconteceu com Paulo, o apóstolo. Quando você descobre a missão de sua vida, tudo vai girar em torno dessa realidade. Qual é a nossa realidade da nossa vida aqui nesse mundo? Paulo podia dizer, como já lemos e vamos repetir, uma coisa faço. Pensando nisso, alguém pode estar, né, pensando com seus botões aí na sua cabeça, né? Ah, mas isso é fanatismo. Não é fanatismo. É amor ao Senhor. É amor ao Senhor. O problema é que o inimigo ele tem agido de tal forma na nossa vida como um cristão, tentando nos influenciar, porque ele é astuto. Ele tenta nos iludir. Ele tenta iludir os jovens, ele tenta iludir as pessoas, os salvos em Cristo. Porque nós estamos salvos do poder do pecado, mas ainda nós estamos na presença dele, né? Estamos na presença do pecado. E vemos essa busca diária do apóstolo Paulo, porque ele era ciente disso, ele podia dizer, em mim não tem bem nenhum. E vemos uma grande influência do mundo, das coisas que existem no mundo, na vida de um cristão. Agora, o desejo do apóstolo Paulo, o interesse que estava firmado em seu coração, o qual ele já tinha, de fato, colocado isso na presença de Deus, e ele mesmo tinha dito que ele considerava as coisas como refugo, como esterco, o interesse dele, a visão, o objetivo, era atingir o chamado do Senhor para a sua própria vida, e a vida dele era em torno dessa realidade. A vida do apóstolo Paulo, embora ele trabalhava, né, fazendo tendas, ele viajava nas suas viagens, o objetivo era o quê? Qual era o propósito? Qual era o objetivo? E sabe, ele fazia isso com prazer, ele fazia isso com dedicação, com sofrimento, sim. Com sofrimento, sim. Contexto que nós temos ele escrevendo para os Filipos, sabemos qual era o contexto, né? Aproximadamente 10 anos antes, Ele está lá com o propósito do reino de Deus, na beira do rio. Vemos a conversão de Lídia. Vemos a moça sendo liberta daquele poder maligno. Vemos ele na cadeia, preso, açoitado. Nós vemos um carcereiro preso, um carcereiro salvo, com sua família. A alegria, a satisfação dele na casa daquele homem agora. Homem lavando as suas costas. E o apóstolo Paulo, feliz, contente, satisfeito. E depois ele escreve para os filipenses. Embora preso, mas mostrando satisfação, mostrando confiança, mostrando alegria, que ele estava ali, mas a palavra de Deus não estava algemada, ele estava podendo poder transmitir o evangelho da graça de Deus. A vida dele, embora ele comia, ele bebia, ele dormia, ele trabalhava, mas a sua vida, o seu viver era a realidade do chamado do Senhor. E às vezes a realidade da nossa vida não são as coisas de Deus. Infelizmente. É tristeza quando pensamos nisso. Às vezes nós temos tantos planos, tantos projetos. Isso é nítido no mês de janeiro, né? Quando está na virada do ano, as pessoas, esse ano eu pretendo perder tantos quilos, né? Esse ano eu pretendo concluir um curso que está parado, eu pretendo fazer isso, pretendo fazer aquilo, mas o Senhor, muitas vezes, ele não é mencionado nos nossos planos. E a nossa vida vai passando, nossa vida vai passando. Vemos o apóstolo Paulo, o viver dele, um viver na realidade de Deus. Sabe, irmãos, estamos pensando estas coisas, porque isso atinge o coração de Deus. Vemos o que diz para nós o livro dos Hebreus, no capítulo 20, quando Moisés está recebendo os 10 mandamentos. E vemos ali aquele registro, algo que fala profundamente para nós. Olha só. Não terás outros deuses além de mim. Isso é forte, sabia? Não terás outros deuses além de mim. Sabe que agora é momento de a gente dar uma paradinha e olhar na nossa vida. Alguém diz, mas eu sou um cristão, salvo pela obra de Cristo Jesus, meu Salvador. Naquele tempo, eu me converti, eu nasci de novo, então Ele é meu Deus. Mas na realidade da nossa vida aqui, Ele de fato tem sido nosso Deus? Na realidade da nossa segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, essa é a realidade? Nós temos vivido esta experiência dele como sendo nosso Deus. A nossa vida pessoal, a nossa espiritualidade com ele, o nosso relacionamento vertical com ele tem sido verdadeiro? Uma coisa nós podemos observar, que o relacionamento do apóstolo Paulo, que tem falado para nós estas verdades, o relacionamento do apóstolo Paulo com o Senhor era algo ativo, não era algo obscuro. Não, era algo nítido. A vida do apóstolo Paulo com o Senhor, o seu relacionamento com Deus, era algo verdadeiro. E muitas vezes, irmãos, nós como cristãos, isso fica aquém de um comportamento de um verdadeiro salvo. A nossa intimidade com o Senhor. E muitas vezes, por não termos aquele relacionamento verdadeiro com o Senhor, por muitas vezes nos sentir vergonha do Senhor por estarmos tão longe dEle, afastado dEle, nosso momento de oração, o nosso momento do aprendizado pessoal com Ele, na Sua palavra, na busca pessoal, de poder ler, como estávamos pensando ontem, né? Ler a palavra de Deus, observar os detalhes, ver o que o Senhor está falando comigo. Aí eu vou ler novamente, vou ver se eu acho mais alguma coisa. Ah, aqui está destacando alguns verbos, aqui está destacando isso. E às vezes eu posso pegar um lápis, posso pegar um marcador colorido, né? Quem quiser. Eu posso, de fato, fazer uma leitura. Eu vou extraindo aquilo, eu vou pensando o que quer dizer aquilo, vou interpretando mediante a leitura que nós estamos fazendo com a direção do Espírito Santo, e eu vou pensando o que Deus está falando comigo aqui, né? Qual que é a aplicação que eu posso receber do que Deus está falando comigo? Sabe? Aquilo vai sendo algo gostoso, prazeroso. E o nosso relacionamento com Deus, por enxergar as suas verdades, por enxergar quem Ele é, por saber o que Ele fez, sabe, aquilo vai preenchendo o nosso coração, aquilo vai sendo como um combustível para nós viver uma vida mais próximo, para vivermos uma vida mais obediente à Sua palavra. E em lugar de nós ir colocando outras coisas no lugar dEle, nós vamos rejeitando aquilo que vai ficar como um Deus falso na nossa vida. E muitas vezes tem ídolos. Pelo nosso distanciamento do Senhor, nós vamos colocando algumas coisas em prioridade, tomando como primeiro lugar na nossa vida. E já pensou o quanto que o Senhor nos entristece com esse nosso comportamento como um cristão? Alguém disse para mim em certa ocasião que a sua vida com Deus estava assim tão automática, ligada no automático, né? Que estava até com vergonha, muitas vezes, de orar. Quando temos um verdadeiro relacionamento com o Senhor, até as nossas orações mudam, sabe por quê? Nós temos prazer de conversar com o Senhor, nós temos prazer de contar ao Senhor o que está acontecendo, nós temos prazer de sentir de fato a presença do Senhor. Agora, quando as coisas estão indo ladeira abaixo, é aquela oração que foi feita ontem, aquela que foi feita anteontem, fazendo por fazer, uma coisa sem sentido, parecendo que está tão longe, pelo distanciamento que nós estamos do Senhor. E o prejuízo vai sendo na nossa vida particular, o prejuízo vai sendo na igreja de Deus, porque que Ele tem nos chamado, eu não vou poder agir, que eu não vou conseguir ouvir a voz dEle, eu não vou sentir amor por Ele, eu não vou sentir de fato o desejo de fazer algo por Ele, porque eu estou preocupado na minha satisfação. E nós vemos então o Senhor falando a Moisés: não terás outros deuses diante de mim. E às vezes a gente pensa que idolatria é somente uma imagem que a gente prega na parede. Não, lá em casa não tem nada na parede, eu não me curvo perante essas coisas. Mas muitas vezes tem coisas na nossa vida pessoal que são prioridades e tomam o lugar de Deus. Toma o lugar de Deus. Nós temos então a importância do chamado é mais importante que a própria vida. Pensamos ontem que um dia nós vamos olhar para trás. E às vezes pode haver tanto choro por saber eu joguei fora tanto tempo da minha vida. Eu joguei fora. Mas com muita reverência, com muito amor, pensando nesse assunto, nós podemos acordar da maneira que nós estamos vivendo aqui, para um dia nós poder olhar para trás e ver, de fato, valeu a pena. Valeu a pena. Valeu a pena. Tudo indica, irmãos, que o tempo que nós estamos vivendo, pelos sinais demonstrados, a volta do Senhor Jesus pode estar tão próxima pelos acontecimentos mundiais. Pelos sinais, pelos reflexos que nós estamos percebendo no mundo inteiro, mostrando para nós a proximidade do dia que os crentes em Cristo Jesus subirão para a glória. E a maneira que nós vivemos aqui nesse mundo, a maneira que nós amamos o Senhor, a maneira que nós adoramos o Senhor, que vai expressar essa adoração num serviço a Ele, numa disposição. Isso não é só para as pessoas velhas, não. Estamos tentando despertar também os mais jovens. Vai fazer a diferença. Lá na frente. Vai fazer a diferença. Nós temos, então, em Mateus capítulo 28, a comissão dada pelo próprio Senhor Jesus Cristo, né? Qual ele diz ali em Mateus capítulo 28, com toda a sua palavra de autoridade aos seus discípulos, assim diz para nós no versículo 18. Então Jesus aproximou-se deles e disse: Foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer tudo o que eu ordenei a vocês. Eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Senhor Jesus chamando os discípulos. Carinhosamente aproxima deles e diz: olha, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Então, com toda a autoridade que pertence a mim, que me foi dada, eu estou dizendo para vocês agora: ide, fazei discípulos de todas as nações. Aqui é um chamado geral, né? Agora, quando nós pensamos nesse chamado do Senhor aqui, vemos que na conversão do apóstolo Paulo, ele entendeu isso e começou a agir. E o entendimento que o apóstolo Paulo usa nos seus escritos, nesse pensamento, é corrida. E quando nós pensamos numa corrida, nós pensamos que a corrida ela tem o quê? Ela tem o começo, ela tem o meio e ela tem o fim. O apóstolo Paulo tinha esse pensamento. Ele tinha esse pensamento nessa corrida. Vemos também o escritor aos Hebreus, no capítulo 12, mencionando isso, né, acerca dessa corrida. E ele está dizendo ali, para nós, de fato, correr com perseverança a carreira que nos está proposta. Corrida. Agora vamos chamar-nos para cada um de nós. Nós temos corrido a nossa carreira? De que forma? De que forma? Talvez, pensando nesse assunto, parece algo cansativo. Talvez nós gostaríamos de estar ouvindo outra coisa. Mas o Senhor deseja de nós como igreja que tenhamos, de fato, uma vida de relevância como teve a vida do apóstolo Paulo. Um homem que foi salvo pela obra do Evangelho, da mesma forma que nós também fomos pelo mesmo Salvador. Mas um homem que colocou no seu coração um propósito, uma convicção, e aquilo foi realidade em toda a sua vida, mesmo quando alguns tinham abandonado ele. Ele continua da mesma forma, com o seu amor, com a sua disposição, na realidade de atingir de fato aquilo que Deus tinha feito para com ele, que era o seu chamado. Então, a motivação da nossa vida como um verdadeiro salvo é o quê? É glorificar a Deus. E a promessa vem da parte de Deus dizendo, por causa desse ministério, por causa da obediência a esse chamado, nós teremos uma recompensa. Não deve ser a motivação da nossa vida receber a recompensa apenas? A motivação da nossa vida deve ser algo maior, de como um verdadeiro adorador, por sermos um adorador verdadeiro, poder então fazer algo para Deus aqui, através da nossa própria vida, fazer a diferença no mundo em que vivemos. Seja como um empresário, seja como um funcionário público, seja como alguém que trabalha num hospital, seja um professor numa sala de aula, seja de fato uma dona de casa, cuidando da sua família com prazer, com aquela missão de poder deixar um ambiente do Senhor ali, um ambiente onde o Espírito Santo possa ter liberdade, onde a dona de casa também, ela pode de fato ensinar seus filhos o caminho do Senhor e amar o Senhor de verdade, de coração. Isto é servir. E podemos ter o pensamento, não, isso quem faz é o fulano, isso quem faz é lá na reunião, e eu vou vivendo a minha vida. No domingo eu pego a minha Bíblia, venho para a reunião e pronto, já eu sou o crente. Isso é uma coisa muito vazia. Muito vazia. A tragédia do homem moderno não é que ele sabe cada vez menos sobre o sentido da sua própria vida, mas que cada vez menos ele se preocupa com isso. A tragédia do homem moderno não é que ele sabe cada vez menos sobre o sentido da vida, mas cada vez menos ele se preocupa com isso. E às vezes nós não queremos preocupar. Às vezes nós não queremos nem pensar nesse assunto, porque isso nos incomoda. E aí está o perigo. Isso é uma tragédia. Nós poder cada vez menos se preocupar com o sentido da vida, de um viver que agrada o Senhor. Isso é uma tragédia. E, infelizmente, o homem moderno tem vivido desta forma. Infelizmente. E se ouve hoje, tantas vezes, pessoas de várias igrejas dizendo, ah, mas como as pessoas estão desmotivadas. Ah, mas como as pessoas estão desinteressadas. As pessoas não estão mais se preocupando nem assistir uma reunião online, onde ela pode estar sentada no sofá da sua casa, onde ela pode estar em qualquer lugar, mas ela está com aquele pensamento em absorver a palavra de Deus, em se preocupar, em se encher de coisas espirituais, em se preocupar nas coisas do Senhor, que é o que vale, porque a nossa vida aqui voa. E as pessoas estão se preocupando cada vez menos com estas coisas. Aí vem a desmotivação, vem o desinteresse, e o tempo vai passando. O tempo vai passando. Então, pensamos hoje, especialmente para aqueles que já confiam no Senhor Jesus como seu Salvador. Qual é o pensamento que nós temos para com o Senhor, com relação ao serviço? O Senhor, quando Ele nos salvou, além dEle nos chamar, Ele tem dado para nós pelo menos um dom espiritual, pelo menos um. E além dele ter nos dado um dom espiritual para servir para a edificação dos salvos, dos santos, ele tem capacitado-nos com inteligência para poder servir. Ele não nos deu por dar, não, ele nos deu como ele quis nos dar. E às vezes na nossa vida, nós vamos vivendo como naquela desculpa: eu não sei o que Deus me deu de um dom. Se ele me deu um, se ele me deu mais de um, eu não sei. Então, por eu não saber, eu não vou fazer nada. Né? Às vezes nos desculpamos nisso. Ah, até hoje eu não consigo descobrir o que Deus me deu. E às vezes confessamos que é difícil descobrir. Mas uma coisa sabemos. Pelo menos uma coisa nós temos certeza disso. Para cada salvo, nós temos recebido um chamado do Senhor. Ele está dizendo para os seus discípulos, como também isso é extensivo a todo salvo em Cristo Jesus: ide. E como pensamos ontem, o ide não é apenas pegar um navio ou pegar um avião e ir para uma nação onde não tem nada. Isso começa dentro da nossa própria casa. Isso começa perto da nossa própria casa. Isso começa alguns quilômetros da nossa própria casa. Esse chamado do Senhor. Agora, quantas vezes nós agimos com egoísmo? Agimos como pessoas hedonitas, né? O que significa isso? Aquelas pessoas que estão preocupadas na busca do prazer, da sua realização pessoal, né? É a sua satisfação. E talvez nós estamos estudando aqui como igreja de Deus, alguém está dizendo, mas isso não é para nós. Mas infelizmente o mundo tem nos influenciado. E nós vamos vivendo pela busca de uma satisfação pessoal, de um prazer. Isso é pecado. Isso é pecado. Devemos, prezados, viver uma vida de uma forma que venha, de fato, trazer impacto a outras pessoas. Seja onde nós estivermos. Essa deve ser a realidade. Um verdadeiro crente, um verdadeiro salvo, poder transmitir a beleza do Evangelho, da graça de Deus, através da sua própria vida, através, de fato, da sua própria boca, através do seu comportamento, das suas ações, das suas atitudes. Tiago capítulo 4, versículo 17, diz para nós que quem sabe que deve fazer o bem e não faz, esse comete o pecado. E quantas vezes nós estamos pecando na presença de Deus? Nós sabemos que o Senhor tem nos chamado como filho. Sabemos que devemos agir desta forma. E nós não queremos fazer. Ou nós não dizemos que não vamos fazer, mas nós agimos dessa forma. Cometemos pecado. Nesse tempo de pandemia, onde tantas pessoas têm morrido, né? Nossa cidade morreu muita gente. E às vezes pessoas próximas, e às vezes quando alguém está na UTI, que não tem mais capacidade mental, de raciocínio, de lucidez, você pensa assim: poxa vida, aquele meu amigo está lá na UTI, há possibilidade muito grande dele não voltar, e eu não falei nada de Deus para ele. Eu não mostrei as grandezas do Senhor para ele, nunca falei nada, nunca levei nem que sequer uma literatura, coloquei ou na mesa dele, se for um colega de trabalho, ou um amigo meu, nunca fiz nada, nunca fiz um convite para ele ir numa reunião, nem que seja virtual, porque eu tenho vergonha. agora ele está na UTI, vai morrer, pode morrer. E às vezes morre. Aí a consciência acusa. Falei nada para ele ou para ela. Às vezes nós estamos na fila de um banco ou de qualquer coisa, aquela fila comprida, né? E lá começa aquela, povo, fala um pouquinho, e você está escutando. E às vezes você está escutando as pessoas clamar, né? Às vezes é problema de saúde, ou é outra coisa. E às vezes ainda até te faz algum comentário para você entrar no assunto e você está com a boca fechada, não tem coragem de abrir a boca para poder dizer porque você não tem nada. E o tempo vai passando, o tempo vai passando. E uma oportunidade que é para um verdadeiro crente testemunhar do Senhor, das suas grandezas, passou, deixou passar a oportunidade. Outra coisa é que nós temos tanto com que viver e pouco por que viver. A vida vai passando. Vamos tendo os confortos da nossa vida. Algo que podia ser extremamente usado em prol do reino de Deus. Alguém diz, e eu anotei aqui, para muitos no meio da abundância material tem pobreza espiritual. Tem abundância de coisas materiais e uma grande pobreza espiritual. Chamando isso para nós, irmãos, quando nós consideramos estas coisas, nós vamos vendo que a realidade da vida do homem hoje, o tempo da nossa existência, tem sido um pouco diferente de anos anteriores, lá atrás, né? De quando nós talvez éramos crianças, as coisas mudam, de fato mudam. Mas a gente observa, num contexto geral, pobreza espiritual. É por causa dessa falha nossa mesmo, né? Nós nos incluímos. Por causa dessa pobreza espiritual, o inimigo vai ganhando terreno. Vai ganhando terreno. Talvez jovens, podendo ser extremamente usados pelo Senhor na disposição, talvez por preocupar tantas coisas e as coisas de Deus não ser um objetivo, alvo de verdade, às vezes nas reuniões de oração tem um vazio. Muitas vezes, jovens na reunião de oração, não sei a realidade do Gama, mas pode acontecer que não tem conteúdo. Não é que numa reunião de oração a gente vai ter que ter aquela oração longa, extensa. O Bill mesmo falou de alguém que podia fazer algo espontâneo, mas que veio de dentro, que veio do seu sentimento, que aquilo era realidade. Agora, o que pode acontecer, prezados, é viver uma vida de uma forma de não ter uma comunicação verdadeira com o Senhor, uma coisa ativa, e viver uma vida assim, vazia, pobre espiritualmente, e o prejuízo vai ser nosso. O prejuízo vai ser nosso. E como nós nos enganamos, hein? Como nós deixamos os nossos corações nos enganar? Que ele é corrupto. Ele nos engana. Ele nos engana. E a obra de Deus vai perdendo. O nome do Senhor deixa de ser engrandecido e glorificado através das nossas vidas, por causa das nossas falhas, porque as nossas prioridades não têm sido o Senhor, as nossas prioridades têm sido aquilo que nós queremos e desejamos, e nós vamos em frente. E o Senhor vai ficando, vai sendo substituído por deuses falsos. Que prejuízo. Sabe, Nos últimos tempos, nós podemos observar, né, nas cidades grandes, aqui em Brasília deve ter bastante, em Manaus, no, nos Estados Unidos nem se fala, né? A tal do, daquelas lojas que tem, loja não, aqueles grandes depósitos de, para guardar, né? Tem vários nomes aí. As pessoas estão vivendo naquele consumismo tamanho para tentar uma satisfação, para tentar preencher muitas vezes aquele vazio, que vai enchendo aquelas coisas como que uma pessoa que vai vivendo uma vida descontrolada naquele, né? Aquela compra, 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 bota lá no depósito. E quantas vezes, né? Aqueles depósitos depois são leiloados porque as pessoas nem vão mais lá. Por quê? Porque vai vivendo como um acumulador. Acumulador. Em lugar de se preocupar com coisas essenciais, a nossa vida vai girando em torno de uma realização, de uma satisfação vã, que muitas vezes fica lá num depósito, guardado, e depois aquilo é leiloado e passa para frente, né? Ou nem vai lá ver o que, que tem lá. Sabe por quê? Inversão de valores. Em lugar de muitas pessoas se satisfazer com a pessoa preciosa do Senhor Jesus Cristo, vai tendo satisfação em coisas sem valor. Em coisas sem valor. Nós vamos pensar depois no Deus que chama. Nosso tempo já foi. Mas o nosso desejo, irmãos, nessas coisas que estamos considerando, é pensar que, para o apóstolo Paulo, a sua vida girava numa realidade em satisfazer a vontade do Senhor, e isso foi real na sua vida. Que o Senhor nos ajude, com as nossas limitações, com as nossas fraquezas, a ter um entendimento, a ter pelo menos uma visão. Bom, eu acho que eu não estou indo pelo caminho que eu devo ir. O meu alvo, o meu pensamento, embora que eu tenha um pensamento de ter um trabalho, de ter a conclusão de um curso, a conclusão de fato de uns projetos humanos, mas o Senhor, ele deve ser prioridade na minha vida. E quando nós buscamos isso com oração, o Senhor vai nos ajudar. O Senhor, de fato, ele vai nos amparar, porque ele sabe qual é o propósito que está firmado no nosso coração. Vivendo uma vida para Ele. Mesmo vivendo a vida aqui nesse mundo, mas a nossa visão é que um dia, e esse dia pode estar tão próximo, que nós iremos sair daqui para ir ao encontro daquele que nos chamou. Que Ele nos ajude nesse pensamento e que isso possa ser real na nossa vida. Amém.